Audiobook grátis apresenta 18.078 O Esqueleto, capítulo 8. O grito auriverde. Victor Leal naquele tempo fazia-se a viagem de Santos a São Paulo, através do Mato Virgem. A serra que a estrada inglesa hoje corta, e por onde sobem os vagões bufando, só podia ser galgada a cavalo, dificilmente, penosamente. A jornada de D. Pedro fez-se por um dia magnífico. A serra inundada de sol encrespava sua vegetação prodigiosa, de um lado e de outro do estreito caminho, aberto na mata, por onde os cavalos trotavam enchendo as brotas de ecos prolongados. À frente da comitiva, o príncipe cravava de instante a instante as esporas no animal. Ao seu lado, seguia o comandante do regimento. O Satanás vinha mais para trás, com a capa voando ao vento, na impetuosidade do galope. Depois, atropelado e veloz, num grande estrupido, o regimento de cavalaria abalava a serra, voando. Ninguém falava. O príncipe seguia preocupado, por aquele novo aspecto que tomavam as coisas, impondo-lhe agora um procedimento cujas consequências ainda não se podiam prever. Esquecera-se já dos tristes sucessos da casa da Rua do Conde. A princípio, o remorso lhe apoara o coração, vendo-se o causador daquela grande desgraça. Branca resistira com uma tenacidade que ofendera sua vaidade de conquistador irresistível. Era a primeira mulher que opunha um obstáculo à satisfação de um desejo seu. Ferido no amor próprio, não recuou diante de uma violência. Nenhuma das outras recusara aquela honra, nenhuma. Estas, por amor, cedendo-se com paixão àquele belo fidalgo que governava o maior país da terra, e cujos lábios e cujas mãos tinham carícias tão novas, afagos tão doces aquelas, por vaidade, amando-o por luxo, dando-se a ele pela satisfação de se sentirem princesas no breve espaço de um espasmo de gozo outras, por imposição de maridos e pais ambiciosos, fazendo do corpo de uma esposa ou do corpo de uma filha sólidos degraus para a subida gloriosa do poder. Nenhuma das outras recusara aquela honra, nenhuma. E era aquela criança tímida e fraca, era aquele pedacinho de gente, que lhe vinha cravar os olhos na face, atrevidamente, corajosamente, e dizer-lhe sem tremer, não te quero, não te desejo, não serei tua, porque não te amo, porque amo um outro que é mais belo, que é mais amante, que é mais forte do que tu. Depois, quando vira entrar no quarto Paulo de Andrade, quando compreendera que era aquele o seu rival, o príncipe esperara-o a pé firme, olhando-o face a face, num ímpeto daquele seu belo temperamento, tão seu e tão nobre, que o faria afrontar todos os perigos, que o fez uma vez, mais tarde, sozinho, em S. Cristóvão, esperar na rua um homem que o ofendera, e retalhar-lhe o rosto a chicote. Mas, Paulo recusara, preferindo matar-se a erguer a mão contra ele. E vendo morto, o príncipe, compreendendo que ia haver um escândalo, saiu daquela casa, fugindo do lugar onde fora procurar um gozo passageiro e onde ganhar um remorso terrível. Agora, porém, essa preocupação fora sufocada por outras mais sérias. O homem desaparecera. Em seu lugar ficava apenas o príncipe, com toda a grave responsabilidade de uma conspiração política. Era possível recuar? A guerra estava declarada. A tropa portuguesa capitulara no Rio e não tardava muito que capitulasse também em todo o resto do Brasil. O Senado conferira ao príncipe o título de defensor perpétuo do Brasil, não lhe impunha esse título o dever de resistir a tudo e a sacudir de uma vez o jugo da metrópole. Não era defender o Brasil e, mais do que isso, salvá-lo, fazer com que ele se constituísse nação independente? Quanto ao Satanás, a sua preocupação era de outra natureza. O desgraçado pensava na filha, de quem não sabia, de quem já não queria saber, atolada na desonra, roubada ao seu afeto. O desejo de vingança enchia-lhe a alma de rancor. Poderia, numa hora de júbilo supremo, roubar a vida a quem lhe roubara a felicidade? Conseguiria enfim satisfazer a sua única preocupação de agora, deitando a mão ao verdadeiro culpado? Dom Pedro interrompeu-lhe a meditação, chamando-o para junto de si. Dize cá, Satanás. Tens confiança no futuro? Por que não? É tão bom esperar, mesmo quando só há motivo para desespero. Duvidas então do êxito da minha última aventura? Não. Não duvido. Era do meu futuro que falava e não do seu. O seu futuro é garantido, que motivo teria eu para duvidar dele? Também me parece isso. Demais, não foi só a minha ambição que trouxe os acontecimentos ao pé em que estão, foi também a fatalidade que preparou tudo, dando-me este papel, que não posso recusar, porque há muito tempo que o desejava e pedia a Deus. Agora é caminhar. Dom Pedro alongou a vista pelo horizonte. Agora, galgada serra, rasgavam-se as planícies verdes, cheias de tufos de árvores, arrepiadas de outeiros, circuladas de montanhas. Será talvez o primeiro do mundo, este país que Deus me quis dar, na sua justiça infinita. Desgraçado de quem, chegado ao meio do caminho, tem medo do desconhecido e das costas ao que tem de vir. Eu já não posso parar. Vencerei o futuro, ou serei vencido por ele. Mas serás meu, país abençoado. E, parado, sofreando a carreira ao cavalo, de cabeça erguida, belo e transfigurado, o príncipe teve um largo gesto que varreu todo o horizonte. E abalou de novo, ato do galope, pela planície afora, como se quisesse chegar mais depressa a esse futuro que lhe sorria e que o chamava, acenando-lhe com uma coroa e com a glória da fundação de uma grande nacionalidade. Depois de um longo silêncio, foi o Satanás o primeiro a falar. E já não é possível reprimir o ódio entre brasileiros e portugueses, senhor. São conflitos constantes, rixas de todos os dias. E só o que se deve recear? Se a população portuguesa reagir? Se mesmo a população brasileira recuar? Não recuará. Pois não foi o próprio povo quem me pediu que ficasse, exigindo que eu rompesse com meu pai? Não há que fiar no povo, senhor. O povo quer uma coisa hoje e outra amanhã. Demais, mesmo confiando no povo, não se devem recear as alternativas da guerra. Mas as últimas notícias são boas. Labatute, na Bahia, caminha de vitória em vitória. Venceremos. E não falou mais, senão quando, no vale do Ipiranga, às margens do rio que se acachoeirava, espumando, entre ribas de verdura, ordenou que se fizesse uma pequena parada de descanso, antes de entrar na cidade. Todos se apearam. Na serenidade da tarde, as palmeiras bracejavam no ar. Havia uma grande suavidade no céu muito azul, limpo de nuvens, cortado de asas. Os cavalos saíram pelo campo, a pastar. Os soldados estenderam-se na relva, prostrados por aquela caminhada longa, ao sol forte de setembro. Abriram-se as garrafas de cana, acenderam-se os cigarros. Dom Pedro e Satanás falavam de Marta, da peixada de Escabeche, da beleza de Maria. Homem, por falar em peixada. Fez de Pedro, e disse uma coisa que fez o outro rir muito. O príncipe riu também, e levantando-se, entrou numa moita. Mais longe, na entrada do vale, levantou-se uma nuvem de poeira. Ouvia-se um galope. E, em breve, um cavaleiro apareceu. Ao chegar perto da comitiva, apeou-se, e deixou-se cair no chão, sem fala, coberto de pó, extenuado. Tinham chegado a Santos, logo depois da partida do príncipe, novas notícias, ainda mais graves, ainda mais aterradoras. Era ele quem as vinha trazer. Tinha viajado sem parar um instante, num galope louco pela serra acima. O comandante do regimento foi procurar o príncipe. Encontrou apenas o Satanás, sentado numa pedra, cotovelo sobre os joelhos, face sobre os punhos, pensando. Onde está o príncipe? O Satanás levantou os olhos e disse gravemente, espere um pouco. Está ocupado. Foi apanhar uma parasita. Quando o príncipe veio, não o surpreenderam as notícias. Confirmava-se o consta de terem sido os deputados brasileiros obrigados a fugir de Lisboa. Esses deputados eram Antônio Carlos de Andrade e Silva, Cipriano Barata, Lino Coutinho e Diogo Feijó. Antônio Carlos, em plena sessão das Cortes interrompido num discurso, bradara num belo assomo de indignação, silêncio, canalha. Quando fala um brasileiro ninguém o interrompe. O governo português, diziam mais as notícias, dispunha-se a mandar uma esquadra para o Brasil, para reprimir a revolução. Era preciso agir, com a máxima urgência. Dom Pedro não pestanejou. Chamou o comandante. A cavalo. Forme o regimento. E arrancou do chapéu o pendão azul e branco. Depois, tirou de uma árvore uma folha verde, listrada de amarelo, e, substituindo-o ao pendão, montou também a cavalo. O regimento esperava, em linha, a voz de marchar. O príncipe estendeu o braço, a caminho. e, com uma voz que ecoou longamente, na tarde radiante, pelas quebradas da serrania, soltou seu grito de guerra, independência ou morte.